Pudemos acompanhar na sexta-feira à tarde a presença, entre outras autoridades, do Enio Verri, diretor, presidente, diretor-geral da Itaipu Binacional lá do Brasileiro. Eu estou aqui com o Alci Rota Júnior, presidente do Codesc. Alci, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, ouvintes da CBN, uma satisfação retornar à casa.
E agora, com mais calma, a gente vai entender esse convênio. Antes da gente ouvir o Alci, eu quero trazer um trecho da fala do Enio Verri, diretor-geral da Itaipu, falando sobre esse convênio que foi assinado na sexta-feira à tarde na Câmara de Vereadores.
A verdade é que esse projeto, ele, do anel viário, ele entra em nossa gestão logo que eu assumi. Eu assumi dia 11 de março do ano passado, eu assumi a direção-geral indicada pelo presidente Lula. E eu recebi a presença do senhor Assis Gurgas. Chegou, me cumprimentou. Empresário, né? Cumprimentou muito, já sabe, né? Vai ficar caro, né? Mas ele me cumprimentou e ele... é que ele não estava só. Então, e nós começamos a conversar e ele realmente ele mostrou com dados e com números a importância desse anel viário. Juntando depois, outros empresários me procuraram, teve também a presença do professor Lemos, do Elton Welter, da Gleice, que inclusive intermediou essa reunião que nós tivemos, do Zeca Dirceu. E a Lilian, ultimamente, tem falado muito sobre isso. Tanto que nós tivemos uma reunião em Foz, e ela nos procurou, estava junto com o Dalmina, e mostrou a importância desse projeto. Confesso a vocês que eu fui convencido, ou seja, tanto pela área empresarial, que merece todo o nosso respeito, afinal de contas, tem um papel estratégico aqui no Oeste, no Brasil, mas aqui no Oeste de forma especial. A ala política, né, da qual eu também represento, afinal de contas, sou uma indicação política, a soma disso me convenceu da extrema importância de fazer avançar esse projeto. Mas tem um detalhe que contribuiu muito para isso. Acontece que eu moro em Maringá. Então, de segunda-feira, eu sempre passo aqui 8 e 15 da manhã, eu passo aqui. E na sexta, normalmente eu saio 4, 4 e meia, 5 horas de Foz, eu passo aqui 5, 6 horas. Não precisava mais nada para convencer, né? A situação é realmente é um desafio, é uma necessidade. E para nós de Itaipu, é uma honra poder contribuir, Lilian, atendendo a sua demanda, é uma honra poder contribuir. Nós, o ano passado, a pedido do presidente Lula, nós priorizamos todos os municípios do Paraná. Todos os municípios do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul receberam investimento de Itaipu. Uma média de 2 milhões de reais. Claro, Cascavel tem tido uma atenção, né, o Paraíso um pouquinho maior, mas em torno de 2 milhões por município receberam. Isso quer dizer que agora os municípios estão executando, estão por entregar. Enquanto isso, nós podemos também atender alguns projetos que julgamos estratégicos. E esse, tanto no nosso caso, na direção, na diretoria de Itaipu, como com o apoio que tem aqui do nosso pessoal e também com o apoio do presidente Lula, nós vamos liberar esse recurso. Então, primeiro, esclarecer que é uma compreensão da extrema necessidade estratégica desse anel viário para contribuir que o desenvolvimento de Cascavel continue tão dinâmico como é e aumentar ainda mais. O segundo ponto é da maneira como será feito. Nós temos a Itaipu, ela financia, ela não executa. Então, a Itaipu entra com recurso. Quem vai fazer o processo de licitação será o Parque Tecnológico Itaipu, aqui na figura do professor Colombo, e, portanto, será uma parceria Itaipu, DENIT e o Parque Tecnológico. A parte que nos cabe nesse momento é de pagar o projeto. Então, a nossa presença aqui, a assinatura do documento, é apenas um ato formal de uma decisão que já foi tomada de política pública, que, então, Itaipu irá, a palavra financiar dá a impressão que a gente vai emprestar o dinheiro. Nós não vamos emprestar o dinheiro, nós vamos pagar esse projeto. A expectativa do valor, segundo o corpo técnico de Itaipu, está aqui o Kleber, que é superintendente da área, é em torno de 3 milhões de reais que deve custar esse projeto. Esse projeto tem um papel estratégico, e o Paranhos já explicou isso de forma didática. O projeto é que, sem ele, nós não temos ideia, primeiro, se ele é viável em termos ambientais, em termos, inclusive, da engenharia civil, e também vamos ter ideia de quanto fica esse investimento. Por isso, o nosso compromisso que nós estamos anunciando agora é com o projeto. e com o instrumento na mão, com esse projeto, com a Eviteia pronto, quer dizer, o projeto executivo, o projeto básico, tudo pronto, é mais fácil, embaixo do braço, começar a pressão política para viabilizar o recurso. Claro que se num evento como esse estamos tão bem representados com deputados federais, estaduais, vereadoras, vereadores e com o setor empresarial somados, eu creio que com uma força dessa, todos juntos, será muito mais fácil obtermos esse recurso. Então, eu só quero esclarecer que para Itaipu, na figura do diretor-geral, do Carbone como diretor de coordenação, os demais diretores, é um prazer poder contribuir com esse momento e, principalmente, com o desenvolvimento estratégico, não só de Cascavel. Cascavel será beneficiada, óbvio, mas o efeito multiplicador disso em toda a região será muito grande em termos de escoamento de produção, de agilidade de entregas, e tudo isso, sem contar, me referindo à Polícia Rodoviária Federal, à redução drástica de número de acidentes, que ainda é muito alto, por conta até do crescimento desordenado. Por isso, Itaipu, à disposição de vocês, e o que pudermos contribuir, podem contar conosco.
Alci, para que a gente possa entender, a Itaipu vai pagar o projeto, se fala em 600 milhões, de onde vem essa grana, quando isso começa, que as pessoas têm a necessidade de ter aquela objetividade, sim, né?
Bom, acho que o primeiro passo foi dado, o Zé Roberto, que é a contratação, né, a assinatura do convênio para a execução do EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Então, serão analisados esses três pontos, né, desse projeto. Viabilidade técnica, econômica e ambiental. Depois disso vem a estimativa do valor da obra, né, que estão falando em algo próximo a 600 milhões de reais, os dois contornos, o sul e o norte. Então, Zé Roberto, eu acredito que a Itaipu tem condições, eu queria aqui valorizar, né, a iniciativa da Itaipu através do presidente Enio Verri e de todos que articularam esse primeiro passo muito importante. E como na sexta foi muito bem falado, né, durante o evento, que a gente começa a realmente acreditar que esse anel viário tão importante para cidades inteligentes e planejadas e que querem crescer, continuar crescendo, é tão necessário, né? Eu acho que é inquestionável a importância dessa estrutura de infraestrutura.
Quais seriam os próximos passos e qual é a previsão? Porque esse assunto vem sendo discutido há mais de 20 anos.
Sim, essa é uma das obras esperadas a longo prazo de toda a região oeste. E Cascavel, a gente sabe que a 277 ela acaba isolando, em parte, a população da região sul, né, mais de 60 mil habitantes. E a 467 é uma barreira física ali da região norte, com mais de 90 mil habitantes. Os próximos passos, então, agora, Zé Roberto, é fazer esse estudo, que não é rápido, né, ele é demorado. Vários pontos são analisados, o melhor trajeto, quantas obras de arte. Na região sul a gente tem ali rios que precisam ser considerados, né, a questão ambiental. Então a gente estima que alguns meses levarão para fazer o estudo, e logo em seguida aí a gente tem que articular a questão dos recursos para execução dessa obra. São dois contornos muito extensos, mas que trarão, né, tirarão o fluxo pesado do centro de Cascavel. A gente sabe que hoje mais de 40 mil veículos trafegam dentro, né, no centro de Cascavel, por essas duas artérias, né, e com o anel viário a gente vai ter uma série de benefícios, entre eles, né, claro que essas avenidas se transformarão em avenidas internas, com o fortalecimento do comércio, de atividades de lazer para a população, e redução, claro, de poluição sonora, a própria poluição do ar. Então a gente vai ter muitos benefícios e a gente espera com muita ansiedade que essa obra realmente aconteça.
Valmir, do Parque Verde, diz aqui, não entendi quem que vai pagar essa obra, o governo federal, o governo do estado e o município?
Não, o projeto é algo próximo a 3 milhões, o EVTEA, vai ser financiado, bancado pela Itaipu, que é o primeiro passo. Depois disso, com o estudo em mãos, a gente vai ter noção exata do valor, né? Estimam próximo a 600 milhões. Depois disso, aí sim que a gente vai ter que analisar, né, e consultar quem seriam os financiadores dessa obra. A Itaipu, né, de repente, seria, né, uma candidata a abraçar essa importante obra.
Mas pelo que o Enio falou, me parece que o negócio deles é só o projeto.
O projeto, sim. Mas a gente sabe, Zé Roberto, que o governo federal, né, através da Itaipu, tem condições, até porque, né, com o fim do anexo C e do financiamento, é possível. Né? Não vejo, né, DENIT e DR, considerando os orçamentos que eles têm, financiar essa obra. Né? A grande esperança nossa é que, claro, que lá na frente a gente sente, e todos os entes públicos sentem, com a Itaipu, com a intenção de viabilizar essa obra.
O Hélio também nos acompanhando, vamos registrando aqui. O Antônio, muito obrigado. O Eduardo, batendo palminhas, parabéns. Cascavel cresce, desenvolve. E ele diz aqui, esse anel, de fato, é muito importante, e grandes outras cidades também. A cidade vai crescendo, tem que ter esse anel, é isso, Alci?
Sem dúvida. A gente vê São Paulo, Rodoanel, né? Todas as cidades que tem um índice de crescimento elevado, e Cascavel é uma delas, né? E aqui é um grande entroncamento regional, a gente não pode, de forma alguma, desprezar o anel viário. Né? O contorno oeste, a gente sabe como veio para beneficiar a população e a região oeste, e eu não tenho dúvida que o sul e o norte contribuirão ainda mais para o crescimento sustentável da nossa cidade.
O Edgar também nos acompanhando, muito obrigado. O Chiquinho está dizendo aqui, eu fiquei com dúvida, o anel ele vai passar na região sul e na região norte ou só pela região sul? É um anel pela metade?
Não é, nós teremos o anel oeste, o sul e o norte. O sul e o norte eles se encontrarão lá nas imediações do Trevo de São João, mais ou menos, né? A gente precisa esperar o estudo de viabilidade. Mas nós não teremos o leste, nós teremos oeste, norte e sul.
E muda até o fluxo de veículos no Trevo Cataratas?
Sem dúvida. O Trevo passa a ser uma obra interna, um fluxo interno da cidade.
É só para a chegada na cidade, porque quem vai
para
Foz, por exemplo, já sai antes.
Fluxo pesado todo circula pelos contornos, né? Oeste, norte e sul. Esses trechos internos da 277 e 467, então repetindo, é possível fortalecer a parte comercial, né, empresas, instalação de empresas, e claro que toda a infraestrutura aí para melhorar a qualidade de vida da população.
O Jorge está dizendo aqui, estranho, anuncia o projeto e não tem de onde sair o dinheiro mais à frente, mas é uma etapa, né, como disse o Alci.
É um passo importante, Zé, a gente não, de forma alguma, quer afirmar aqui que a Itaipu vai bancar esses 600 milhões, mas a gente não tem, o primeiro passo. Não adianta a gente falar de articulação de verba com o governo federal e estadual sem ter esse projeto em mãos. Então é um primeiro passo importante e chance de concretizar essa importante obra.
O projeto aponta o valor previsto, é isso, e a partir daí vai buscar esse recurso, né? E o governo do estado também participa.
Também,
provavelmente.
Sem dúvida.
Valdir nos acompanhando, muito obrigado. Quem mais está aqui? O Milton. Milton, obrigado também por interagir conosco. O Milton é caminhoneiro, diz que vai facilitar a vida dos caminhoneiros também, né?
Sem dúvida. É tempo que se economiza, é mais competitividade para as empresas, é mais investidores na região. Eu acho que é um ciclo positivo aí que a gente está muito otimista.
E quando a gente fala no crescimento de Cascavel, no desenvolvimento, deixa eu até aproveitar aqui o Alci Rota Júnior, empresário, presidente do Codesc. Cascavel tem crescido muito, não é? Está aqui o Folador também participando. Término da 163, o que ele está dizendo aqui?
Da 163? A 163 ela vai agora no processo de licitação do lote 6, ela é incluída no lote 6 e certamente vai ser. As obras continuarão pela empresa vencedora, né? A 163 ela tá ainda sem ligação à Marmelândia, né? Tem um trecho já que foi liberado, mas realmente uma obra muito importante, ligando o sul do Brasil aí com a nossa região. E é também uma das grandes obras aí, grandiosas obras esperadas aí por toda a nossa região.
As mensagens não param de chegar. E a duplicação da 277 no perímetro urbano, como fica nesse caso? Quem está perguntando aqui é o Marcos Delgado.
Bom, com o novo processo de licitação do Anel de Integração do Paraná, no lote 6 é previsto a duplicação de toda a 277, de Foz do Iguaçu até o relógio pelo lote 6. Na verdade, de Foz até Paranaguá tem que estar tudo duplicado até o ano 9. Então, a 277 ela deverá ser duplicada pela empresa vencedora do pedágio.
Porque o anel viário seria bem depois, não é? Então, sim, aconteceria duplicação e depois teria o anel. Aí nós teríamos uma pista duplicada com pouco movimento dentro da cidade?
Sim.
De repente, eles podem pensar assim, não, já que nós vamos fazer o anel, então não vamos duplicar?
Não, o processo de licitação está no TCU. É para licitar no final do ano ou no começo de 2025, o lote 6. E não tem nenhuma alteração para não duplicação, para deixar em pista simples a 277. Ela prevê a duplicação da 277 no perímetro urbano.
Não dá para alterar sob hipótese de situação futura?
Não dá, porque não tem data, certamente vai ser duplicado.
Isso é bom, por outro lado também, né?
É bom.
De repente facilita, e aí isso só traz um ganho para Cascavel.
E considerando a importância de Cascavel, né, em toda a região, eu acho que é desnecessário tirar essa obra, né, mesmo visando a obtenção dos contornos, porque Cascavel é a cidade polo da região e precisa de infraestrutura.
Quando o falador falou aqui do término da 163, brotaram várias outras mensagens e críticas, inclusive em relação ao governo federal, porque o atual governo, o governo Lula, alguns representantes teriam criticado muito Bolsonaro por não ter dado a continuidade necessária na 163. E agora o governo Lula assumiu e também não deu andamento para a conclusão. Mas foi dado sequência, é isso, Alci?
Na verdade, tem muita gente que gostaria que a obra da 163 ela fosse concluída antes do processo de licitação dos pedágios. Mas esse trecho da 163 ela está incluída no lote 6 do anel da integração. Então, não tem como o governo federal bancar essa obra, sendo que ela está, né, como responsabilidade da empresa vencedora, que acontecerá ainda esse ano ou no início de 2025. Então, essa obra ela vai continuar, porém, através da iniciativa privada, através do pagamento de pedágio.
E alguns trechos foram liberados dentro daquilo que foi possível. Houve alguns encaminhamentos também, não é? Nós estamos aqui, daqui a pouquinho nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, com as notícias do país e do mundo. Mas se o Alci tiver aí espaço na agenda, a gente vai continuar falando um pouco mais.
Sim.
Tem outras observações aqui também, justamente sobre o pedágio. Como que anda o pedágio? O debate em torno do pedágio foi concluído? Bom, nós tivemos já dois lotes que foram concluídos, inclusive para quem vai a partir de Irati já tem cobrança de pedágio. Sim. E aqui ainda não chegou. Tem uma previsão, Alci?
Então, ela está no TCI, o processo lote 6 e 3. Então, o lote 5, que também diz respeito à região oeste, que é de Cascavel a Guaíra e Cascavel a Maringá, vai ficar só para o ano que vem. O lote 6, que é o de Foz do Iguaçu até o relógio, né, contemplando aí a Serra da Esperança, está no Tribunal de Contas da União. Depois de passado pelo TCU, tem um período de 3 meses para licitação, publicação e licitação do lote. E a estimativa, nós tivemos aí semana passada informações, é que a licitação aconteça entre novembro e começo do ano 2025. Então, nós temos ainda mais alguns meses sem a cobrança de tarifa nesse período, nesse trajeto.
Luiz Carlos também nos acompanhando, Toninho, muito obrigado. O Kleber está querendo saber, haverá realmente redução na praça aqui de Cascavel, por exemplo, de 30% a 50%, como foi falado? Alci, pelo que você tem acompanhado dos dois primeiros lotes, nós teremos de fato essa redução na largada, pelo menos?
É assim, considerando se a gente fizer a correção, Zé Roberto, das tarifas, a gente já vai para 2 anos sem cobrança, né? Se a gente fizer a correção, o lote 1 e 2, eles tiveram em média 40% de desconto na tarifa. A de Jacarezinho, quase 60%, e a da descida da Serra do Mar, ela teve 28% de desconto. Essa da descida da Serra do Mar foi bastante questionada, porque é o trecho de maior fluxo e de maior importância, porque todo o escoamento da produção para chegar em Paranaguá precisa passar por essa praça. A esperança que a gente tem aqui, a estimativa, é que realmente os descontos ultrapassem, né, os 40%, né, chegando a 50% de desconto. Para que a gente consiga realmente ter competitividade, nós estamos longe, né, dos grandes centros, dos portos, então a gente precisa realmente que muitas empresas participem, né, e que os descontos realmente sejam altos.
Estamos conversando com Alcir Rota Júnior, presidente do CODESC. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Depois a gente retorna aqui aos estúdios da CBN Cascavel.
Top de 5 segundos.